Graça, paz e bem de Jesus de Nazaré seja com vocês. Graças a Deus por esse momento especial, onde podemos cantar a nossa fé, podemos comunicar a nossa fé. Momento muito especial. Há uma contemporaneidade interessante no período bíblico em que o profeta Ezequiel viveu e profetizou. Então eu convido você aí para o livro do profeta Ezequiel. Quando Nabucodonosor marchou com o seu exército sobre Jerusalém, dando assim início ao cativeiro babilônico, Jeremias, o mais velho, ficou em Jerusalém com aqueles que restaram da população. Daniel, o mais jovem, juntamente com os seus companheiros, todos eles com um perfil de CEO, mentes brilhantes e de padrão fora da caixa, foram para o palácio, o núcleo duro do poder babilônico. E Ezequiel ficou com a maioria do povão, da classe média e alta, no Vale do Nipur, região estratégica para aquela dominação imperialista. Sim, graças a Deus, Deus tem profeta de todo tipo, de todo jeito ou jeitinho, para todo gosto e lugar. Graças a Deus. Eu me identifico muito com o profeta Ezequiel. Muitos dizem que Ezequiel era esquizofrênico. Para muitos, um maluco. Um desequilibrado. Nunca demais repetir que as palavras profeta e louco compartilham da mesma raiz. E as visões e oráculos de Ezequiel foram tão loucas e loucos que inspiraram autores como Erich von Däniken, naquele livrinho Eram os Deuses Astronautas. O Erich, para os íntimos, quando leu o capítulo 1 de Ezequiel, ele falou assim, não, é tudo astronauta. Tudo é ter. Eu conheço um pastor que ele acredita que os ETs existem. E ele também acredita, na verdade ele acredita que os vampiros existem. E que os vampiros são ETs. E que o veículo que eles utilizam na cidade, principalmente de São Paulo, são as Kombis com vidro fumê. Um dia eu falo para vocês quem é esse ser, esse pastor. Nós poderíamos dividir o livro de Ezequiel em dois momentos. Primeiro momento, a glória de Deus se afasta e vai embora. O segundo momento, a glória de Deus se aproxima, ela volta e fica. E um dos mais impressionantes textos, uma das mais impressionantes passagens desse livro, está no capítulo 37. Eu quero convidar você, por gentileza, vamos até lá. Eis aqui uma visão terrivelmente perfeita de desconstruções individuais com importantes implicações coletivas. Eis a visão das ossadas, que eu passo a ler com vocês em sua tradução ecumênica. A visão das ossadas. A mão do Senhor veio sobre mim, fez-me sair pelo Espírito do Senhor e me levou para o meio do vale, este estava cheio de ossadas. Fez-me circular entre elas em todos os sentidos. Eram extremamente numerosas na superfície do vale e estavam completamente ressequidas. Ele me disse: Filho de homem, essas ossadas podem reviver? Eu disse: Senhor Deus, tu o sabes. Ele me disse: Pronuncia um oráculo, profetiza sobre essas ossadas. Dize-lhes: Ossadas ressequidas, escutai a palavra do Senhor. Assim fala o Senhor Deus a estas ossadas: Farei vir sobre vós um sopro para que vivais. Porei nervos sobre vós. Farei crescer carne sobre vós. Estenderei pele sobre vós. Porei em vós um sopro e vivereis. Então conhecereis que eu sou o Senhor. Pronunciei o oráculo como havia recebido a ordem. E houve um ruído enquanto eu pronunciava o oráculo. E produziu-se um movimento. As ossadas se aproximaram umas das outras. Olhei, eis que havia sobre os nervos, os ossos nervos. Crescia carne e estendia-se pele por cima. Mas não havia sopro neles. Ele me disse: Pronuncia um oráculo para o sopro. Profetiza para o sopro. Pronuncia um oráculo, filho de homem. Dize ao sopro: Assim fala o Senhor Deus. Sopro, vem dos quatro ventos. Sopra sobre esses mortos e eles viverão. Pronunciei o oráculo como havia recebido a ordem. O sopro entrou neles e eles reviveram. Puseram-se de pé. Era um exército numeroso. Ele me disse: Filho de homem, essas ossadas são todas a casa de Israel. Eles dizem: Nossos ossos estão ressequidos. Nossa esperança desapareceu. Estamos esfacelados. Por isso pronuncio o oráculo e diz-lhes: Assim fala o Senhor Deus. Eu vou abrir vossos túmulos. Farei-vos sair de vossos sepulcros, ó meu povo. Reconduzir-vos-ei ao solo de Israel. Conhecereis que eu sou o Senhor quando abrir vossos túmulos e vos fazer subir de vossos túmulos, ó meu povo. Porei meu sopro em vós para que vivais. Vos estabelecerei em vosso solo. Então conhecereis que sou eu, o Senhor, que falo e cumpro. Oráculo do Senhor. Amém. No começo do ano eu preguei um sermão sobre o título A Bênção da Desconstrução. E hoje eu desejo falar um pouco sobre o aprendizado vital que nós precisamos ter durante esses processos de desconstrução e de reconstrução. Não são poucos, meus amigos, meus irmãos, não são poucos os que estão passando por desconstruções, ou acompanhando de perto ou de longe alguém que esteja enfrentando algum momento agudo desse processo. Não são poucos. Quando eu olho para este texto bizarro das Escrituras, o que é que eu posso aprender? Quais são as lições, as dicas que me levarão a aprender, sobreviver e me superar diante dos meus processos de desconstruções e reconstruções? Uma primeira coisa que eu, olhando para esse texto, eu penso, uma primeira coisa a se observar aqui é a seguinte: faça um voo panorâmico no que a desconstrução expõe. As desconstruções nos expõem, meus irmãos. As desconstruções nos despem. As desconstruções nos envergonham. Elas revelam os seres inadequados que nós somos. A desconstrução revela o Smeagol que eu sou. My precious. Quando eu paro diante das ossadas de Ezequiel, ou que Ezequiel viu, eu ouço um conselho dentro de mim. Olhe o todo. Peça ajuda. Caminhe com pessoas que o leve para um voo panorâmico sobre as suas ossadas. Nos primeiros versículos diz que a mão do Senhor é a ideia da gente poder ter uma mão amiga que nos arrebate, que nos suspenda. Uma mão amiga que venha sobre você. Uma mão amiga que lhe faça sair. Uma mão amiga que lhe faça circular, planar sobre as suas ossadas expostas. Nós precisamos sair do sob-depressivo paralisante para o sobre-terapêutico, embora muitas vezes não só terapêutico, mas assustador, mas definitivamente curativo, salvador e libertador. Plane sobre as ossadas que é você e os seus companheiros de condição humana. Quero dar uma notícia a você. Somos todos ossos da mesma ossada. Mais ou menos um paralelo para aquele negócio de farinha do mesmo saco. Aprenda olhando a dimensão exata da ossada exposta por sua desconstrução. Olhe as suas sombras. Olhe os seus aleijos. Os seus lutos provocados. As suas mortes provocadas. As feridas expostas. Feridas abertas. Tantas vezes reabertas. Aceita-te. Encare a verdade que é você. Mas lembre-se do conselho de Blaise Pascal. Conhecimento de Deus sem autoconhecimento leva à presunção. Autoconhecimento sem conhecimento de Deus leva ao desespero. Vou repetir. Conhecimento de Deus sem autoconhecimento leva à presunção. E o que tem de gente que diz que conhece Deus é presunçoso, né? Autoconhecimento sem conhecimento de Deus leva ao quê? Ao desespero. É, eu conheço muito bem as minhas ossadas. Até bem demais. Recentemente, após um dos meus relatos do meu processo de desconstrução e reconstrução pessoal, um senhorzinho daqui da Ibabe olhou para mim. Alguns estavam comigo lá. Olhou para mim e disse: eu quero que você, ao olhar para mim, daqui para frente, não se lembre mais de tudo o que aconteceu com você. Não quero mais que você, ao me encontrar e me abraçar, pense que o que eu penso ou deixo de pensar de você depende de qualquer coisa que tenha acontecido com você. Naquela noite eu vi e ouvi o próprio Deus falando comigo na face daquele homem. As mãos de Deus estão entre nós. Entre vocês na comunidade. Seja você também essa mão amiga que leva outras pessoas ao voo do sobre terapêutico, curativo e libertador. Preste muita atenção com quem você anda. Preste muita atenção no que você faz. Preste muita atenção, porque tudo isso pode ser fuga de encarar a realidade da forma necessária. Muita atenção com isso. Uma outra coisa de se pensar aqui é a seguinte: busque a melhor resposta diante das perguntas do processo de desconstrução e reconstrução. O texto bíblico diz: filho do homem, essas ossadas podem reviver? Perguntinha básica. Podem reviver? Gente, o que mais há em momentos de desconstrução e reconstrução são perguntas. E perguntas nada fáceis. Nada fáceis. Aqui é importante entender algumas coisas bem óbvias. Primeiro, não fuja de perguntas. Essa aqui é clássica e filosófica, essa primeira que eu vou falar. É altamente filosófica. Não fuja de perguntas. São com perguntas que encontramos respostas. Não seja uma eterna incógnita para você e para os outros. Ser uma metamorfose ambulante é muito legal. Mas passar a vida sendo uma dúvida ambulante é horrível. Horrível. Outra coisa. Não creia em e nem dê respostas fatalistas e pessimistas. Escape do niilismo. Os nossos niilistas cristãos são os piores. Escape do niilismo e do sadomasoquismo existencial. Escape disso. Por outro lado, não dê respostas otimistas bobinhas e previsíveis, e que nada agregam na dura realidade da vida como ela é. Escape, eu ia aqui dizer burrice, mas não vou falar não. Escape da obtusidade. Escape da obtusidade alienada de que sempre no fim tudo dá certo. Escape disso. Outra coisa. Não responda com as suas construções racionalistas positivistas, por mais que você ame isso. Não responda com o seu acúmulo intelectual de livre pensador. Lembre-se, nós que seguimos a Jesus de Nazaré, vivemos sob a lógica revelacional, e nunca racional, e nunca emocional. Nós valorizamos a razão, e como é bom frequentar uma comunidade onde nós somos instigados a pensar. Valorizamos a razão, valorizamos a emoção, porque graças a Deus, Deus nos fez seres emocionais. Mas vivemos pela revelação da fé. Afinal, o justo viverá pela fé. No processo de desconstrução e reconstrução, e diante das nossas ossadas e vísceras expostas por nós ou por outros, definitivamente, não há perguntas e respostas fáceis. Esqueça isso. E segundo o texto, a melhor coisa a dizer é o seguinte. O profeta olhou e falou assim: ó, eu não sei, o senhor que sabe. Sei não. Deus sabe e eu nada sei. Portanto, eu silencio e levo as minhas perguntas que doem, minhas perguntas latentes, diante do santo, no meu lugar secreto, na hora que só eu e ele nos encontramos. Como diz as escrituras, sempre seja Deus verdadeiro e sempre seja todo homem mentiroso. Fale as palavras de Deus diante das suas ossadas. Fale as palavras de Deus diante das suas disfunções. Fale as palavras de Deus diante das suas desconexões. Fale as palavras de Deus diante dos seus desajustes. Fale a palavra de Deus diante do seu caos. E que as nossas ossadas não escutem. Não escutem a voz do inimigo das nossas almas. Que as nossas vísceras expostas não escutem. Não escutem a voz dos nossos repetidos fracassos e recaídas. Que as nossas ossadas não escutem a voz das nossas incapacidades e impossibilidades. Enfim, que as nossas ossadas escutem a palavra do Senhor. E tão somente isso. Enfim, que a voz de Deus seja ouvida por nós, por você, por mim, e que toque de forma especial as nossas ossadas. Uma terceira e última observação que eu faria antes da conclusão é a seguinte: persevere, tenha paciência diante e durante o processo de desconstrução e reconstrução. Persevere, tenha paciência. Meus irmãos e irmãs, não são poucas as vezes que nós precisamos da unção daquela música do Lenine. Mesmo quando tudo pede um pouco mais de calma, até quando o corpo pede um pouco mais de alma, a vida não para. Enquanto o tempo acelera e pede pressa, eu me recuso, faço hora e vou na valsa. A vida é tão rara. Enquanto todo mundo espera a cura do mal, e a loucura finge que isso tudo é normal, ele diz: eu finjo ter paciência. O mundo vai girando cada vez mais veloz. A gente espera do mundo e o mundo espera de nós. Um pouco mais de paciência. Será que é tempo que lhe falta para perceber? Será que temos esse tempo para perder? E quem quer saber? A vida é tão rara. Tão rara. Você sabe que Rubem Alves, ele disse que não haverá borboleta se a vida não passar por longas e silenciosas metamorfoses. Por favor, tenha mais paciência com os outros. Mas, sobretudo, tenha mais paciência com você. Tenha mais paciência com você. Alivie o seu lado. James Belasco, ele diz uma coisa interessante. A mudança é um processo e não um destino. Nunca tem fim. É um processo, e não um destino. Nunca, nunca tem fim. Alimente a sua paciência aprendendo que Deus quer acabar definitivamente com as existências emboladas. Deus quer acabar com as existências amontoadas. Deus quer acabar com as existências desconjuntadas. E reestruturação leva tempo. Deus quer ir além de ter bonequinhos e bonequinhas aparentemente ajustadinhos e enfileiradinhos, olhando a nuquinha do outro. Como se fosse o máximo da espiritualidade. Reconstruções performáticas, reconstruções fakes, não leva a nada. O processo de desconstrução e reconstrução leva a vida toda, senhores. Eu não sei se isso alegrou você, mas é verdade. É para a vida toda. O segredo, meus irmãos, está em aprendermos a viver durante esse processo. Não em só sobreviver com peso, mas aprendendo a viver. Sim, meus irmãos, quem espera que a vida seja feita de ilusão. Pode até ficar maluco ou morrer na solidão. Todos conhecem esse texto bíblico. É preciso ter cuidado para mais tarde não sofrer. É preciso saber viver. Toda pedra no caminho, você pode retirar. Numa flor que tem espinho, você pode se arranhar. Se o bem e o mal existem, você pode escolher. É preciso saber viver. É preciso... Deu vontade, quase que eu cantei. É interessante notar... Sabe por que eu gosto de pregar? Porque eu me divirto. O pessoal pergunta assim, e aí, Levi, foi bom? Para os outros eu não sei, mas para mim foi ótimo. É interessante notar que existiram etapas bem diferentes e definidas entre as ossadas e o exército em marcha. Isso é uma coisa que eu não entendo muito em Deus. Deus não é muito objetivo e pragmático. Tudo bem, chegou ali na frente, mostrou a ossada para Ezequiel, não mostrou? Mostrou? Viu? Viu? Fotografou? Mandou para o Face? Não dá para poder fotografar uma ossada e escrever embaixo. Eu amo muito tudo isso. Não dá. Mas tudo bem, mandou lá pro Face, mandou. Mas imediatamente, podia muito bem ficar e fazer o seguinte. Presta atenção, Ezequiel, afasta porque agora eu vou fazer um negócio legal. Hã? Cabum! Pronto. Pum, está pronto. Não podia fazer isso. Economizava tempo. Custo-benefício de oráculo. Mas não. Primeiro tem que ter as etapas. Né? Vai profetizando aí, Ezequiel. Aí um osso que está enfiado lá no outro canto, vai, se mexe, se junta com outro osso aqui. Se todos os outros ossos ficassem esperando o osso juntar no outro, não, ele fica junto. Eles resolvem fazer isso tudo numa hora só. Aquele monte de osso se juntando. Depois os ossos, nervos, não é isso? Depois os nervos, as peles. Que visão horrorosa. Imagina Spielberg fazendo isso, vendo isso. Não é? Doido um negócio desse? Existem etapas bem definidas. São fases, etapas. E é por isso que a gente precisa de um batismo de paciência. Tenha paciência com os outros. Mas, sobretudo, por favor, tenha mais paciência com você. Abade Pacômio. Talvez você não conheça, mas acredite, o cara foi um cara legal. Ele disse assim, caímos e nos levantamos. Aí ele inova. Caímos e nos levantamos. E aí ele melhora a frase. E outra vez, caímos e nos levantamos de novo. Encontramos a força de levantar ao confessarmos as nossas fraquezas para Deus. Isso nos faz lembrar o velho, se confessarmos os nossos pecados, Ele é fiel e justo para nos perdoar os pecados e nos purificar de toda. Aqui, toda é toda. De toda injustiça. Indo para a conclusão, Lionel Rich escreveu e foi responsável pela produção da canção popular We Are The World. Vocês gostam do meu jeito de falar inglês? We Are The World. Mas é sério. Ele convidou os mais importantes astros de música para trabalharem no disco a fim de agariar fundos para diminuir um pouco a miséria de algumas pessoas. Vocês sabem disso. Só que ele colocou um aviso do lado da porta do estúdio, logo na entrada, que dizia assim: deixe o seu ego na entrada. Simpático, né? Aliás, uma placa dessa em alguns lugares, ninguém entrava, né? Algumas igrejas nunca... Deixe o seu ego na entrada. Sua mensagem foi muito clara. O sucesso do disco dependia da cooperação de todos e não do brilho de alguns. Não permita que o seu brilho de vagalume atrapalhe o seu aprendizado. Não deixe o seu ego atrapalhar o seu processo de desconstrução e reconstrução. O maior inimigo que você tem nesse aprendizado vital é você mesmo. É você mesma. Pare de complicar as coisas, por favor. E aqui, quando você olha nesse texto, do começo ao fim, nos reporta a Bíblia. E a gente aprende que sem o Espírito do Senhor, não há desconstrução e reconstrução de nada. A gente aprende definitivamente que tudo é pelo Espírito do Senhor. Não por força e nem por violência, mas pelo meu Espírito, diz o Senhor. Esse é um outro profeta falando. Quando eu olho o exército deitado, com tudo no lugar, eu me lembro de muitas coisas, mas principalmente quando Adão foi criado e modelado, momentos antes de Deus soprar em suas narinas. Muitas vezes nós estamos ali, deitados, bem modelados, mas está faltando alguma coisa. Disse o profeta Ezequiel: olhei, eis que havia sobre os ossos nervos, crescia de fato carne, e estendia-se por cima de tudo isso, uma pele. Mas não havia sopro neles. Olha a conclusão, não havia sopro neles. É claro que eu não preciso discorrer sobre um tratado de pneumatologia aqui com vocês, e não vou fazer isso, não tenho tempo e não estou afim também. Mas é inequívoca a presença destacada do Espírito Santo em todo o processo de desconstrução e reconstrução. Pode subir, meus queridos. É por isso que nós, de quando em vez, aquietados lá no nosso quarto, ou quando nos levantamos pela manhã, nós temos que começar a pedir, sabe o quê? Vem, sopro de Deus. Vem, vento de Deus. Vem, Espírito de Deus. Sopra sobre a minha vida. Sopra sobre a minha existência. Sopro de Deus, vem sobre mim. Eu não sei quantos que já precisaram orar mais ou menos desse jeito que eu estou falando. Eu, várias vezes. Sopro de Deus, vem sobre mim. Sopra, Deus. Provoca ruídos em minha monotonia de morte. Promove reboliços em minha existência paralisada. Eu quero um movimento de Deus em minha vida. Nós queremos um movimento de Deus nas nossas vidas. Um sopro de Deus que venha e nos coloque em pé. Um sopro de Deus que venha e faça da gente um grande exército. Enquanto você vai ouvir essa música agora e cantar junto, preste bem atenção, porque depois eu vou chamá-los para a gente orar junto também. Enquanto você estiver cantando essa música, ela por si só já é uma oração. Ore cantando essa música agora. E pense em tudo que foi falado. Porque em seguida nós iremos orar juntos. Hoje eu vim para cá dizendo ao Senhor: Senhor, na hora que eu estiver falando com os meus irmãos, eu suplico ao Senhor que o sopro que soprar neles sopre em mim também. Que o vento que for sobre eles venha sobre mim também. Que assim seja, meus irmãos, minhas irmãs. Cante orando essa música. Aleluia. Talvez alguns de vocês estejam dizendo assim: nossos ossos estão ressequidos, nossa esperança desapareceu, estamos esfacelados. Que Deus comece a abrir as nossas sepulturas, que Deus nos faça sair dos nossos sepulcros, que Deus comece a soprar sobre nós e em nós, para que a gente volte a viver. Nesse momento, eu quero que você fique bem à vontade para fazer aquilo que seu coração mandar. Mas se você está hoje precisando de um sopro de Deus na sua vida pessoal, na sua vida conjugal, nos relacionamentos mais importantes, se você está precisando de um sopro de Deus, um sopro do Espírito de Deus, em alguns relacionamentos que foram rompidos, mas que te machucam tanto até hoje, se você está precisando de um sopro de Deus, porque talvez você esteja com tudo muito certo, tudo muito tranquilo, tudo muito completo, tudo bonito, tudo ótimo, o que é muito difícil, para quem é bem sincero. Mas você sente que falta algo. Você sente que falta um sopro de Deus na sua vida. Se você se sente à vontade e entende que isso fará bem a você, saia do seu lugar e venha até aqui à frente, que eu quero orar com você. Eu quero orar com você. Faça isso rápido. Venha rápido. Esse momento, você sabe que eu sinceramente eu preciso sempre de um sopro de Deus. Quando eu acordo, eu peço ao Senhor: Senhor, enche-me do teu Espírito, enche-me do teu Espírito, eu preciso ser cheio do teu Espírito, porque eu não sei você, mas eu tenho as minhas ossadas, eu tenho as minhas vísceras, eu não sei você, mas eu tenho as minhas, e eu entendi que não tem outro jeito de continuar vivo, eu não consigo, entende? É por isso que eu peço: Senhor, sopra sobre a minha vida, sopra sobre os meus relacionamentos, sopra, Espírito Santo, sobre a minha existência. Sopra quando eu estiver lendo a tua palavra. Sopra quando eu estiver conversando contigo. Sopra, Senhor, quando eu estiver ouvindo uma música. Sopra, Senhor, quando eu estiver ouvindo uma mensagem. Sopra, Espírito Santo, sobre a minha vida, a minha vida, para o louvor da tua glória. Vamos orar. Vamos orar juntos e pedir isso ao Senhor juntos. Vamos lá. Senhor, vem abrir as nossas sepulturas, Senhor. Senhor, arranca-nos dos nossos sepulcros, Senhor. Senhor, sopra sobre nós, em nós, para que a gente volte a viver, Senhor. Faz isso pelo amor do teu nome. Faz isso pelo amor do teu nome. Ó Espírito Santo, sopra sobre nós, sopra sobre as nossas vidas, sopra sobre os nossos relacionamentos conjugais, sopra sobre os nossos casamentos, sopra, Senhor, sopra, sopra sobre as nossas famílias, sopra, sopra, Senhor, sobre as nossas vidas. Nós queremos, Senhor, sentir o sopro do Senhor. Vem produzir um ruído extraordinário nas nossas vidas. Vem produzir um movimento de ressurreição nas nossas existências. Sopra, Espírito Santo, sobre as nossas vidas. Pois eu te suplico isso do fundo do meu coração. Nós vamos cantar novamente ainda mais essa música e encerrar com a última frase. Você, quero que você cante mesmo. Érico Veríssimo disse uma coisa que eu quero que você guarde no seu coração. Quando os ventos da mudança sopram, umas pessoas levantam barreiras, outras constroem moinhos de vento. Construa o seu moinho de vento e deixa Deus fazer girar a sua vida para o louvor e glória dele. Aleluia. Deus abençoe vocês, meus amados. Vamos cantar juntos.